Seguindo hoje na nossa série sobre a mulher, nós vamos começar falando da possibilidade da mulher ser livre, nada mais do que a independência financeira. As mulheres cada vez mais atuam no mercado de trabalho, são mais qualificadas, são a maioria dos estudantes universitários, são as que mais concluem os cursos, menos desistem, só que elas ganham em média 30% menos que os homens. Em casa ainda tem a pressão das mulheres que são casadas a cumprirem a obrigação da dona de casa e até mesmo da submissão. Como entender essa situação? Eu converso agora com a psicóloga Eliane Maio, que é também pós-doutora em educação escolar. Eliane, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
A mulher contemporânea vive aqui uma contradição. Ela tem um espaço de liberdade, ela tem espaço no mercado de trabalho, ela pode ser independente, mas ainda existe um culto à submissão da mulher, é isso?
Isso. E tudo por conta de uma educação sexista, né? Desde o útero já diz, é uma princesa. E desde o útero já diz, é um príncipe, vai ser um rei. Então ele vai comandar e a princesa vai ser a submissa.
Então significa que a coisa começa em casa, que a gente tem uma educação da submissão.
Isso. É, depois, quando a gente vem para esse mundo, a maioria das meninas ganham brinquedos para o privado, que é para o lar. E os meninos ganham brinquedos para o público, que são os brinquedos para fora de casa. E nós ganhamos os brinquedos para dentro do lar. Então aprendemos a embalar bonecas, limparmos a casa, passarmos roupa com brinquedos infantis. E segundo Vygotsky, a criança ela imita o adulto a partir do brincar. E o menino ele tem o carrinho, ele tem a bola, ele tem os monstros, ele destrói, ele constrói. Então ele é incentivado a esse público e nós incentivadas ao privado.
Bom, então nós precisamos pensar um pouquinho de que talvez dentro do ambiente doméstico, essa reprodução da figura masculina e da figura feminina, ela acaba sendo a manutenção daquilo que os próprios pais contraditoriamente lutam contra. Porque você tem muitas mães que viram para as filhas e falam assim, minha filha, eu quero que você seja independente, que você não viva a vida que eu tenho, eu quero que você tenha a sua própria profissão, seu trabalho, decida a sua vida.
Uhum. Veja, eu também, essa mesma mãe, na contradição que ela nem percebe, porque já está tão incutido, que eu percebo assim, ela não deixa o filho arrumar a cozinha, ela chama a filha para arrumar a cozinha, ela que varre, o menino pode sujar, bagunçar, e ela sempre dá um jeitinho de que essa menina é que limpe mais essa casa. Então ela faz saídas com essa menina para o mercado, e o menino não, ele pode ficar livre. Então é uma educação que nem é perceptível na questão sexista, na questão das diferenciações de gênero, porque ela está embutida quase cotidianamente nas propagandas. Quando a gente vê agora na Páscoa, ter ovo de Páscoa para menino e menina. Queria saber que diferença tem no paladar. Ninguém me conseguiu me convencer ainda. Então as propagandas, elas ficam embutidas desse sexismo e são repetidas dentro de casa e nas escolas também.
Agora, quando essa mulher cresce, por exemplo, universitárias, elas são a maioria dos estudantes universitários. São mais de 55%. Elas são também as que mais se formam. São as mais qualificadas. Isso implica que daqui a alguns anos, se nós pensarmos em quem estaria qualificado para o mercado de trabalho, são as mulheres. Isso vai implicar, quer queira, quer não, na mulher com oportunidades com mais rentabilidade. E essa mulher ganha menos. Como é que ela lida com isso? Ela tem que trabalhar, ela tem que sustentar a casa, mas ela não é tratada de forma igual no trabalho.
Então, quando vejo, eu sou professora da UEM, e é real, eu tenho mais número de mulheres nas minhas salas de aula, tanto em nível de graduação e pós-graduação. E a gente discute muito sobre isso, as oportunidades de emprego e de salários condizentes. E eu digo, por que será? Veja, eu mesma, quando sou convidada a uma palestra na área da educação, é dito assim, a gente não tem muito dinheiro, a educação fica muito sem dinheiro. E são chamados pelas prefeituras homens, geralmente, que vão trabalhar com temas de autoajuda, e eles são feitos uns contratos com as editoras e têm contratos que somam mais de 20 mil reais, que eu conheço várias realidades. Aí eu sempre pergunto, mas que diferença tem no tratamento? Onde está o fator igualdade que a gente prega no espaço educacional? Né? Se para ele a editora trouxe, a faculdade, a pós, e para mim, mulher, condição mulher, que sou estudiosa, sou trabalhadora, e aí não me dão respostas, ficam questionando. Então o que a gente tem que fazer é estar denunciando isso no cotidiano. Todos os momentos denunciando os fatores que nos marcam com essas diferenças de gênero.
A mulher jovem de hoje, que está aí na universidade, está entrando na vida profissional agora, ela tem mais que qualquer outra mulher o compromisso em defender essa igualdade, como a senhora coloca, dela não aceitar de forma nenhuma essas ações de submissão ou tratamento desigual dentro do ambiente de trabalho?
Sim, Jesus, porque ela já vem um pouco com um olhar diferenciado, né? Nós debatemos essas temáticas no espaço universitário. Eu sou uma pesquisadora sobre violência de gênero e eu discuto nas minhas aulas, em palestras, então parece que eu as escuto dizendo para mim, puxa professora, eu não tinha nem pensado que um simples ovo de Páscoa poderia ter essa diferenciação. O que, que a gente pode fazer? Tratar a todos com igualdade. Então essa mulher que ela fez essa conquista, veja, até já comentei isso antes, mas quando eu escuto, para que foram queimar sutiã na praça? Para que somos essas mulheres feministas? Falo, bom, então quem está me dizendo isso, você não estaria estudando aqui numa universidade, porque mulheres não podiam ir. Você não teria o direito ao seu voto, porque mulheres não podiam votar, entre todas as outras situações. Então, o que precisamos fazer? Que essa mulher não se sobrecarregue, que ela não tenha 3, 4 turnos de trabalho. 2 fora de casa, 1 no estudo e ainda na limpeza desse lar e tudo que vem por trás disso. Que seja dividido. Quando eu escuto uma frase assim, mas eu acho legal, meu marido me ajuda. Eu falo, não tem que ajudar, ele tem que fazer a parte que lhe cabe. Não é uma ajuda, porque se for uma ajuda, ele faz se ele quiser. Não, é uma parte que lhe cabe. Então, olhar com olhos no cotidiano, com as diferenças, para aproximar essa igualdade necessária.
Eu vou tocar no assunto espinhoso agora, para a gente fazer a última parte da nossa conversa, que é a figura masculina. Os homens, claro, se sentem ameaçados com a emancipação da mulher. É possível entender e não aceitar, mas a gente entende. Existe aí uma tradição da autoridade masculina que está ameaçada, as mulheres, conforme avançam, vão ter que fazer o homem repensar o seu papel. Seu papel tanto na criação dos outros homens, como seu papel também na própria relação que estabelece alguns deles com as mulheres. Como é que fica essa figura do personagem masculino quando esse personagem masculino também teve um ambiente doméstico em que ele foi criado para ser, como a senhora mesmo colocou, aquele que tem o mundo exterior, tem o carrinho, brincava com a relação social externa?
Excelente pergunta sua, Gilson. Veja, é para isso que a gente trabalha na educação e na questão da psicologia. Para fazer esse afrontamento, para que educar um menino quando eu ouço pais dizendo... Para de chorar, você é um homem ou um rato? Você imagina uma criança de 3 anos, o discernimento cognitivo que ela tem, ela não tem para decidir, ela vai, não sei o que eu sou, um rato? Né? Então, para que dizer isso com a ênfase que é dada? Então, é desconstruir esses posicionamentos machistas que estão tão interligados já a essa cultura que tem famílias que não percebem, que amenizam aquilo que a menina... Ela traz esse choro, ela pode explorar, ela pode colocar para fora e do menino não, ele tem que conter. Então é um cotidiano que a gente tem que estar mostrando. Como é que a gente mostra? Estudando bastante, né, uma entrevista como a sua e trazendo esse questionamento. Para que eu preciso? O Brasil é um país ainda que se faz machista e que a violência de gênero contra mulheres é muito grande. Não precisaríamos tantas delegacias, principalmente as da mulher. Porque estamos lá por causa da violência de gênero. E esses afrontamentos a gente precisa estar mostrando em todos os momentos.
Tem um dado que eu queria aproveitar, aí um rabicho da nossa conversa. O Brasil tem 30% de diferença do salário dos homens com as mulheres. As mulheres ganham 30% a menos. O que me deixou bastante assustado é que na América Latina, levando a América Latina, considerando aí países vizinhos nossos, que economicamente não estão tão desenvolvidos como nós, que tem 14% de diferença, uma diferença menor. É preocupante o país como o Brasil ter uma diferença tão significativa, mesmo em comparação com outros países latino-americanos.
Muito preocupante. Eu tenho viajado por aí para eventos também, congressos, a gente discute sobre isso em dados científicos, e aí eu retorno ao país me preocupando muito, dizendo, veja, os nossos os principais dirigentes do Brasil, os principais donos de fábricas e indústrias, ainda são homens. Poucas mulheres. Quando a gente vê atrocidades de homens que não querem andar em aviões porque quem está comandando é uma mulher e discute isso bravamente dentro do voo. Então nós temos muito para fazer essa modificação, que junto a ela vem o respeito, a igualdade e a igualdade de direitos, no caso do fator econômico, por exemplo.
Eliane Maia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
De nada, Gilson, eu que agradeço.
Conversei com a Eliane Maia, psicóloga e pós-doutora em educação escolar. Falamos sobre a igualdade de gênero, falamos sobre a forma como a mulher contemporânea tem que lidar com uma formação conservadora diante de uma realidade que pode emancipá-la. E comentamos agora no final sobre a desigualdade de ganho das mulheres cumprindo a mesma função que os homens. No Brasil é 30% o quanto os homens ganham a mais que as mulheres em média. Na América Latina, a média é de 17%. E o que é interessante, um dado aí que para o nosso ouvinte, que a liderança das mulheres representa apenas 5% das empresas. Conversa que nós tivemos ontem com Luciano Santana. E isso significa melhora, porque há 5 anos atrás eram 3%. Mas se você pegar alguns países do Oriente Médio, as mulheres têm uma participação em liderança bem maior que a brasileira, 6, 7%. Então nós temos um país machista, machista em diversos aspectos, até mesmo na representação política. Mal chega a 30% a participação das mulheres nos cargos públicos de representação. Dilma Rousseff, presidente da República, pode até parecer um marco da vitória da mulher na vida pública, mas ela foi eleita por homens. A maior parte dos eleitores de Dilma Rousseff foram do sexo masculino. A maior parte das mulheres, que são a maioria dos eleitores, depositam seus votos em personagens masculinos.